Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao nosso estudo da estranha enfermidade, nós estamos estudando o caso do Fabrício, que o André Luiz está falando aqui pra gente, né? É interessante que ele está num tormento muito grande. O Fabrício, ele está encarnado, ele tem uma esquizofrenia, ele não tem obsessão, não tem obsessores, apenas as lembranças das atitudes dele do passado é que estão muito vivas em sua mente, trazendo para ele uma grande tortura. E ele, né, no passado, ele usou de má fé. Quando o pai dele, rico, pediu para ele cuidar dos filhos, ele passou a perna nos irmãos e ficou com a fortuna, e cada irmão acabou desencarnando em situações assim de penúria, né, e com o direito à propriedade. E o André Luiz continua dizendo que ele, preso à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Interessante que aqui nessa linha o André Luiz fala, né, sobre essa questão da riqueza, né? Isso. De possuir para dar em nome do bem universal.
Isso é sério, né, Berenice? Tem um livro, eu peço até desculpa de repetir sempre, mas ele é interessante. E se a gente não encontrar o livro, pode-se fazer a dinâmica que o livro propõe. O livro é Dinheiro e Vida. Esse livro tem como autores dois consultores de Wall Street, que é assim, vamos dizer, essa expressão máxima, né, do capitalismo, e que de repente eles dão uma parada para ver o que está sendo a vida deles. O que está significando aquela grande fortuna que eles administram, que tem tudo isso, como é que está sendo o tempo deles? E aí eles abandonam, interessante, a questão da consultoria, e passam a viver assim. É claro que eles são ricos, né? Tem uma fortuna muito grande, mas eles passam a viver assim, em termos da valorização da vida, da qualidade da vida humana. E tem uma dinâmica que é muito interessante, entre certo encontro de Jesus, em que se trabalhou a relação com os bens materiais, a gente fez, que ele começa assim. Porque muitas vezes alguém pode estar pensando assim, ah, mas acontece que não é o meu caso, né? Eu vivo aí com o mínimo, eu tenho dificuldade e tudo. Então ele começa a dizer que a nossa questão do dinheiro vem da inconsciência que a gente tem em relação ao mesmo. E aí ele fala assim, vamos começar no dia de hoje a atribuir valor a tudo que a gente está gastando. Vamos lá. Então eu levantei, né? Levantei, aí eu fui tomar banho. Então eu vou ver o percentual de água que eu gastei, aí vou fazer o cálculo. Os produtos que eu usei, né? Então eu utilizei sabonete, eu vou dar o cálculo relativo. O shampoo, relativo, né? A toalha que eu estou usando para me enxugar, tem outro valor, né? O que eu vou usando? O café da manhã, como é que foi? O que que eu comi? Foi uma média? Foi não sei o que? Então a gente vai colocar em cifrões, escrevendo tudo que a gente gastou durante um dia. Gente, é uma coisa estúpida. Então aquele dinheiro passou pela gente. Aí você vai multiplicar pela semana, né? Vamos dizer que seja tudo igual. A semana, e aí daqui a pouco um mês, daqui a pouco um ano. E ele vai no processo terapêutico mais profundo, quando ele começa a dizer assim, desde que você nasceu, o que você gastou de fralda, o que gastou de remédio, os livros que você usou, a passagem que foi gasta. Aí você tem uma noção do quanto de dinheiro, a fortuna, é uma fortuna, gente, que passa por a gente a vida toda e a gente reclama que não tem. Olha, é um negócio muito sério, né? E aí a gente vive, vamos dizer assim, se eu não sei nem, se eu não valorizo nem o dinheiro que passou, as oportunidades que esses bens me dão, aquilo que você falou, Berenice, para fazer o bem, para repassar para o outro, também passa porque eu não tenho consciência disso. E eu lembro que isso foi um marco, foi um encontro assim, muito marcante para todos nós. Em termos de valorização, porque a gente diz que não tem, porque a gente não valoriza. Eu disse, pois é, meu almoço é aquele almoço assim, mas eu tô dando valor àquilo, né? Porque, na verdade, eu tô usufruindo do trabalho de muita gente.
É verdade.
Ah, é meu feijão com arroz e um ovo, vamos dizer. Mas, assim, o feijão alguém plantou, alguém colheu, alguém beneficiou, alguém empacotou, alguém transportou, alguém... Então, é muita gente envolvida. Para aquele meu feijão, para aquele meu arroz, para o que eu estou usando.
É interessante, eu conheço algumas pessoas que têm uma situação financeira muito boa e que poderia ter ajudantes dentro de casa, poderia ter faxineiros, poderia ter empregada doméstica e que não tem. E que acaba, assim, se sobrecarregando aquele serviço doméstico. E às vezes a gente conversando, a pessoa fala, não gosto de ter ninguém dentro de casa, não gosto de, então eu prefiro fazer. Eu falo, por que você, você tem condições financeiras, por que você não dá oportunidade?
Beneficiar o outro.
Isso. E esse tempo que você leva fazendo faxina, lavando roupa, por que você não usa esse tempo para você... se enriquecer, ou de conhecimento, ou vai fazer um curso.
Né? Oferecer, se presentear.
Isso, ou vai fazer um curso, ou vai trabalhar com alguém, ou vai beneficiar outras pessoas. Isso. Porque, veja bem, você tem o dinheiro e você fica reclamando que você tem que passar, tem que lavar, porque aí essa pessoa ela mora numa casa muito bonita e ela tá se mudando porque ela disse, não tô dando mais conta de limpar a casa. Falei, você não gosta de morar aqui?
Exato.
Gosta? Gente, por que você não paga uma empregada doméstica?
Isso.
Porque você vai estar ajudando uma família.
Isso, exatamente.
Sabe? E você vai ficar na casa que você gosta, ou seja, você vai se mudar para um local menor porque você vai ter menos trabalho braçal. Por que você não paga alguém mais jovem e você beneficia essa pessoa, você dá oportunidade dessa pessoa ter um salário? Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque isso é um egoísmo muito grande, né? Você ter o dinheiro e você não promover um salário, você não promover um bem-estar daquilo
porque,
ali.
Porque, na verdade, aquilo não é para você, é para você administrar, né? E eu acho que eu sou dona, não sou, eu sou administrador desses bens que estão passando por mim. E que coisa boa, ainda há pouco nós conversávamos aqui, em off, né? Sobre um casal amigo, né? Que teve um casamento e aí, de repente, se fez uma... a gente fala, tem uma brincadeira, uma homenagem muito simples. Mas como aquilo proporcionou alegria a alguém? Então, a gente tem que pensar quais são as alegrias que eu posso proporcionar, a gratidão, né? Se eu emprego uma pessoa, vamos perceber só, emprego uma pessoa, assim, com dignidade, dentro... Quantos corações agradecidos eu vou ter ali em torno? A minha avó ficou órfã, a vovó Luísa ficou órfã. Do pai aos 4 anos e da mãe aos 7. E aí, ela foi para uma casa de uma família alemã, observa só. E ela foi naquele momento, a menina, a criança, era para fazer trabalho doméstico, né? Mas, gente, assim, a educação de vovó foi primorosíssima, sabe? Ela era uma pessoa, assim, habilidosa, organizadíssima. Mesmo sem ter a cultura humana, onde eu falo assim, meu Deus do céu, que excelente administradora. Que excelente mãe, tudo isso. E ela sempre falava assim, olha, eu agradeço a família que me criou, porque eu saí de lá casada. Então, na verdade, ela não falava assim, eu fui uma empregada lá. Ela se considerava assim, uma pessoa que foi criada. E tudo que ela aprendeu para ter uma vida diferenciada foi ali. Então, eu fico olhando assim, a gratidão que semeou. E aí, não foi só no coração dela, porque eu também aprendi muita coisa da minha avó. Minha mãe também. Então, o que a gente aprendeu, a gente agradece. Olha como é que é multiplicado em bênçãos para essa família que deu essa oportunidade, não é?
Isso, exatamente. Então, para quem tem... alguém pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro, muito dinheiro. Mas o que é ter muito dinheiro?
Exato.
Sabe? Se a gente se comparar com os Onassis da vida, né? Com os Bill Gates da vida, a gente pode dizer assim, nossa, eu não tenho um tostão.
Isso.
Agora, se a gente se comparar com o pessoal da Somália, na visão dele, nós somos milionários. Né? Quem tem uma casa que tem comida para eles, são milionários. Então, o que é ter, na verdade? Agora, dentro do que a gente tem, o que a gente pode ajudar? O que a gente pode proporcionar? Não é que a gente tenha que dar tudo nosso, mas qual é o bem que a gente pode... As pessoas reclamam muito de solidão, né? As pessoas estão sozinhas, as pessoas reclamam de decepção com os amigos, as pessoas reclamam, se tornou uma exigência muito grande, porque todos nós, as pessoas, de um modo geral, querem ter amigos perfeitos.
Isso.
Só que nós não somos perfeitos, nós só teremos amigos perfeitos quando nós formos perfeitos.
Isso.
Porque nós vamos atrair os nossos iguais. Então, os amigos da Joana de Ângeles, os amigos de Emmanuel, são amigos dentro daquela perfeição deles, entendeu? Eu não imagino nenhuma amiga da Joana de Ângeles fazendo fofoca, deturpando as coisas, né? Porque ela já está num nível que ela vai atrair para ela aquele pessoal. Então, nós só vamos ter amigos perfeitos, familiares perfeitos, quando nós formos perfeitos. Então, vamos trazer pra gente.
Simples, né? Eu tô lembrando de uma amiga, Berenice, muito engraçada, porque ela gosta de pão de farinha branca. Sério, eu gosto muito. Aquele pão francês, já passei, com uma manteiguinha, um queijinho, só que ela é sozinha. E você falou de solidão, eu lembrei disso, ela é sozinha, né? Ficou viúva, os filhos já não estão mais por aqui, pelo Rio, até pelo Brasil, então ela é sozinha. Aí ela falou, mas eu gosto muito. O que acontece? E ela gosta, não é o pão francês como é, aquela bisnaga que corta, só que uma bisnaga pra quem vive sozinho, aquilo é muito grande, tudo isso, assim, mas eu gosto, o que eu faço? Ela descobriu que no trajeto dela para a padaria, tinham duas pessoas que vivem ali e mesmo numa situação de muita dificuldade. Aí o que ela fez? Passou a comprar a bisnaga. Aí ela faz a bisnaga inteirinha, né? Com manteiga, com queijo, tudo isso, né? Faz café com leite, que ela gosta daquilo. E aí ela faz o quê? Ela come a parte dela e as outras duas ela dá pra outra pessoa. Então ela passou a dar, a oferecer um café com pão pra quem tava ali. Conclusão, gente, com o tempo, ela foi tendo contato sabendo que havia criança ali atrás, né? Que numa situação difícil, que não dá pra frequentar a escola, porque tá na rua, tudo. O resumo da história. Ela acabou empregando a mulher, né? E a partir daí, ela falou assim, olha Deus, agora não tenha dúvida que eu tenho todo dia companhia pro meu café com pão. Então, são coisas simples, mas quando você partilha, você atrai o melhor pra você.
Isso. Né? As pessoas reclamam muito de solidão, então vamos assim promover um lanche com os amigos, cada um leva uma coisa, um leva a manteiga, o outro leva o pão, o outro leva
obrigado,
o queijo,
exato.
Sabe? Porque a gente tem que se harmonizar, porque às vezes com a própria decepção da vida, com a decepção dos familiares, a própria decepção dos amigos, nós geralmente nos achamos superiores, né? E nos isolamos porque ninguém merece a nossa companhia, ninguém merece que nós acreditemos na pessoa, ninguém merece a nossa amizade, então a gente acaba se isolando. Só que nós temos as amizades que nós sintonizamos, né? Se a gente tem o hábito de ter sempre um amigo enrolão, aproveitador, é porque boa coisa não há, não é, né? Então, vamos investir nisso, investir na conversa, investir nos encontros fraternos. E aí, começou o assunto de escambar sempre para ficar falando mal de alguém, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas boas, ou então vamos fazer uma proposta de uma roda de leitura,
isso,
por exemplo, porque às vezes a pessoa não tem assunto. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos nos reunir no domingo de uma hora, cada um traz uma coisinha pra gente lanchar depois, e a gente faz uma roda de leitura do livro tal. Pode ser um livro espírita, pode ser um livro não espírita, e aí lê um pouquinho, e aí discuto o que cada um vê, faz um lanche e pronto.
Exato.
Isso
é um momento de alegria, não é?
É, isso nós vamos o quê? Treinando a nossa mente a estar com pessoas, treinando a nossa mente a amizade, sabe? E a gente vai aprendendo, às vezes porque a gente tem que aprender o limite do outro, faz com que a gente aprenda, às vezes até a própria inteligência do outro, a limitação do outro faz com que a gente diminua a nossa velocidade de raciocínio, e isso é um aprendizado muito bom. Então, para as pessoas que reclamam de solidão, então se movimente. De repente, o primeiro encontro não dá certo, no segundo ninguém vai, mas depois seja persistente, porque isso vai acabar acontecendo. Quer dizer, não queira também formar esse encontro alguma coisa assim ditatorial, entendeu?
Tem que ir.
Tem que ser do seu jeito, mas busque isso, porque realmente sempre dá um bom resultado, né? E aí ele diz, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Veja bem, ninguém botou o dedo na cara dele para dizer que ele era culpado, não apareceu nenhum juiz para ele, é o tribunal dele, da consciência dele.
O Berenice, há um fato interessante, porque o esquizofrênico, né? Uma das características que alguns apresentam é começar a ver pessoas que estão andando no teto. Ele imagina pessoas escondidas assim, estão querendo me atacar. Ele começa a ver, quer dizer, na verdade, olha o que está falando aqui, não é a questão de espíritos que estão ali, mas é ele colocando para fora o que está dentro dele, né?
Exatamente. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva. Extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres que sempre nutriu é de apatia e de esterilidade. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou. O sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Olha só, gente, é muito poder.
Muito poder.
O pensamento conseguia um desarranjo de tal magnitude.
E é generalizada no sistema nervoso. Olha que coisa séria, gente. O sistema nervoso, em geral, ficou assim, a gente facilita com os nervos destrambelhados. Exatamente isso, né?
Isso tudo por causa dos pensamentos dele.
Isso.
Né? Fixo numa
de
atitude.
Culpa, né?
E olha, quem é que arrumou isso tudo pra ele? Foi ele. Ele poderia ter muito bem acatado, ter vivido com a orientação do pai. Às vezes, tem muita briga com relação às questões financeiras,
isso,
né? Ou relação a testamento, pós-morte, ou na hora de partilha de bens. Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado até o tanto que nós vamos lutar e brigar por aquilo.
Ah, Berenice, é a questão da reencarnação, né? Tem um fato que é muito engraçado. Determinada companheira fazendo estudos lá na nossa casa, né? De curso. Então, ela contou um fato interessantíssimo. Ela foi ao centro espírita para procurar o que o centro espírita não pode dar, que era a resolução da questão de herança. Então ela bate no Leon Denis, né, para ver se os espíritos ajudam para a questão de destravar lá uma herança que tá lá, que é de uma tia, e era muito dinheiro, né? Aí a orientação do plano espiritual foi assim: estude, trabalhe, né? E aí ela, no interesse de resolver herança, começou a se reunião pública. Aí anunciaram lá do curso, tem curso? Aí foi entrando pros cursos, né? E foi estudando e tudo. Aí daqui a pouco, aí no curso aprendeu com a questão do trabalho. Aí ela foi começar a trabalhar lá na obra social. O que ela fazia? Na questão de uma costurinha, e foi fazendo aquilo, né? E tendo que trabalhar pessoalmente na educação, né, dos 4 filhos que ela tinha. Então, trabalhando, e naquele momento ela viúva com uma pensão mínima, trabalhando para a situação toda. E ela foi trabalhando, e na casa espírita, tudo isso. Conclusão. Aí, daqui a pouco, um formou fisioterapeuta, o outro foi para a área da engenharia da computação na época. Você imagina que isso aí, há mais ou menos 12 anos atrás, era uma coisa muito promissora, né? A outra foi, e os dois outros foram para a área do magistério, né? E todo mundo se formou, e ela no trabalho, na casa espírita, tudo isso. Quando todo mundo se formou, a herança foi destrinchada. Aí ela, olha a conclusão, aí eu vi que eu não precisava mais daquilo. Por quê? Naquela questão toda, pra criar o espírito tudo, ela acabou trabalhando muito, né? Porque ela ganhou uma habilidade, ela aprendeu a fazer alguma coisa, agora eu não lembro o que era. Mas era uma habilidade manual no trabalho assistencial, que aquilo passou a ser uma atividade pessoal pra ela, fora da casa espírita, lucrativa. E aí ela conseguiu até comprar uma casa, vender a casa antiga, mais modesta, e comprar uma casa, remodelar a casa, tudo isso. Porque aí quando a fortuna veio, ela não precisava. Assim, interessante, eu vivi 15 anos da minha vida, e a minha vida só melhorou, e eu não tive essa fortuna. Quando viu isso, o que ela fez? Ela dividiu. Aí, na época, a Amazonas Hércules estava com uma dificuldade na sala do curativo. Ela deu uma parte para Curupaiti e ela ajudou ao CELD, a determinadas instituições, e continua vivendo muito bem, obrigado. Aí, observa só, pela lei da reencarnação, Berenice, a herança foi um estímulo para ela buscar o quê? O grande bem. Porque aí ela até pensou assim: não, e não vou deixar a fortuna para vocês, meus filhos. É a boa colocação do emprego que cada um conseguiu através do trabalho. Porque todos, graças a Deus, prosperaram no trabalho e tudo. Então eu não vou deixar briga para minha morte. Para minha morte. Então eu achei de uma lucidez uma senhora simples, mas entendeu a moral da história. Quer dizer, aí eu sempre falo assim, de encontro com ela, a isca da herança, né, menina? Porque foi uma isca, né?
É verdade.
E ela ficou muito bem, né, gente?
Leon Denis fala que a maior herança que a gente pode deixar é a evangelização, né?
É isso.
E às vezes a gente cria os nossos filhos, até tudo a gente bota o dinheiro, porque é uma questão cultural, né? Às vezes um filho quer seguir uma carreira, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ih, mas essa carreira não dá dinheiro, sabe? Isso aí não vai dar dinheiro pra você. Não faz isso aí, não. Então, na verdade, a gente visa apenas esse ganho material, e cada vez mais a gente vai se escravizando dele, vai sofrendo por ele, e muitas vezes nas separações familiares, a questão financeira, ela tem um peso assim, muito maior do que a questão emocional, afetiva propriamente dita. As pessoas muitas vezes ficam em torno dessa grana toda, e é um sofrimento muito grande. Só que a gente tem que se perguntar se o preço emocionalmente que nós vamos pagar, o preço espiritualmente que nós vamos pagar, se nós temos disposição para isso, né? Porque eu conheço pessoas assim que lutaram muito por ter uma boa grana na partilha de bens, quando assim, moralmente não teria direito, porque o dinheiro era da pessoa, já era da pessoa, né? Então houve uma sociedade, mas já sabendo que a outra pessoa tinha grana, e depois dividir tudo pela metade, moralmente não é justo. E muitas pessoas se juntam a outras por uma questão, uma estabilidade financeira, se separam e querem levar a metade. E muitas vezes essa metade propicia a pessoa não precisar trabalhar.
Exato.
Então acaba que a pessoa fica numa ocidade uma boa parte da vida. Então, nós temos sempre que avaliar. Não existe certo e errado, mas a gente deve ser sempre a avaliar para saber o que a gente está pleiteando, o que a gente está lutando em matéria de dinheiro, qual é o preço espiritual, emocional que eu terei que pagar, se eu posso pagar. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.